Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá a todos os nossos ouvintes. Hoje temos o prazer de entrevistar no nosso estúdio El Capitano. Embarque nesta capitania, onde voar no pensamento é o seu apanágio.
Eu vou fazer uma pergunta de artista para artista. O senhor é um músico, eu sou um poeta e tenho livros publicados. A poesia e a música têm muitos lugares coincidentes em comum. A música é melodia, harmonia e voz. A poesia é a expressão de ideias por palavras através das emoções, em que entra em jogo o próprio ritmo. Combinar palavras é fascinante, mas combinar sons também é maravilhoso. E eu queria lhe perguntar o seguinte: concorda com a expressão a música é harmonia e melodia?
Sim, concordo. A música é uma harmonia entre vários elementos diferentes, seja ritmo, melodia, o articular das palavras quando a música tem voz, ou a relação entre os vários instrumentos que compõem uma música. Mas sim, concordo bastante com essa afirmação.
Pensa que a poesia e a música podem se considerar uma espécie de irmãs?
Sim, até porque muita da música vive e nasce através da poesia. No meu caso, a minha música é mais instrumental, mas a música lírica e música com voz tem a sua fundação na poesia,
sim,
e não vive sem ela.
E só para concluir a intervenção, queria dizer o seguinte: eu ouvi dezenas e dezenas e dezenas de trabalhos de música, e então o trecho musical que mais me seduziu e encantou nem sequer tinha vocais, que era o Apache dos Shadows, que é instrumental.
E acredito que sim, a música instrumental, às vezes não estando aliada a palavras, pode ter um poder muito forte, lá está, através da melodia. Pode ser uma melodia que nos toca e que nos transmite uma ideia sem estar associada a palavras.
Olá, Luís Fernandes, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu ia começar por perguntar quem são os El Capitan, como se descreve, são capitães de que, ou capitão de que, eu não sei se é um grupo, se é só o Luís, em que capitão se inspiraram para dar o nome à banda, ou em que capitão se inspirou para dar o nome à banda. Desculpe, isto está no plural, Luís, que eu não sei se são uma banda só, se é só o Luís. Obrigado,
okay.
Luís.
Eu passo a explicar. El Capitan foi uma alcunha que me deram noutros projetos musicais que eu tive, nomeadamente no projeto anterior, que era uma banda. E quando há um grupo numa banda, normalmente tem que haver sempre alguém que lidera as coisas, no bom sentido de organizar as coisas, de quando se vai dar um concerto ou algo do género. É preciso ali alguém a fazer um bocado a gestão do pessoal. E eu, mesmo sem querer, tive essa posição e os meus amigos deram-me essa alcunha. Mas este projeto tem nome próprio, é o meu nome artístico, é El Capitan, mas eu não deixo de ter uma equipa comigo. Tenho uma pessoa que toca sempre comigo guitarra, que hoje infelizmente não pode vir comigo, mas que toca viola, que acompanha sempre a guitarra portuguesa, não é? Que é um instrumento um bocado mais solista. E tenho pessoas que cantam comigo às vezes e pessoas que me ajudam a divulgar o trabalho.
Eu queria perguntar-lhe o que é música para ti?
O que é a música significa para mim?
Para si, sim.
É uma questão um bocado difícil de pôr em palavras, porque eu comecei a tocar desde muito pequeno, a aprender a tocar guitarra, e então a música sempre fez um bocado parte da minha vida. Assim, acho que a melhor forma de descrever é a música é o meu momento de calma e de zen, de relaxamento. É aquilo que me faz esquecer os problemas e que me dá mesmo vontade de fazer.
Então, e o que é que significa o sucesso para ti?
O sucesso para mim, ou o que significa, ou aquilo a que se resume para mim, não é ser famoso, não é ser ovacionado, é tocar ao vivo e estar em contacto com as pessoas e proporcionar-lhes um momento agradável ao som da minha música ou ao som de outras músicas de outras pessoas que eu esteja a tocar. É isso que me motiva para tocar.
Obrigado. Oh, Captain, my Captain.
Captain, one question for you. Quais as principais dificuldades de viver da música e, ao mesmo tempo, as principais vantagens de viver da música?
Ok. Então, as dificuldades é... Portugal é um país que tem uma dimensão, não é um país muito grande, nem com uma densidade populacional muito elevada, não é? Portanto, não há assim, sei lá, durante o inverno é difícil haver concertos grandes para artistas que já estejam aqui a tocar há mais tempo, não é? No meu caso, como a guitarra portuguesa está muito associada ao fado e o fado tem um circuito permanente ao longo do ano e há muitos sítios em Lisboa onde se pode ouvir fado, é possível viver da música, mas temos que tocar muitas vezes durante a semana. E as vantagens de viver da música, quando uma pessoa gosta realmente de música, é bom poder viver daquilo que gosta de fazer, pronto, é por aí. É o facto de ser um país pequeno e de não haver assim tantos sítios para tocar nem eventos o ano inteiro. E depois, claro, o rendimento, não é? Aquilo que os artistas precisam para sobreviver, nem sempre...
Precisamos de guita.
Exatamente, dito assim, é a verdade.
Só me faço das redes sociais na música de hoje.
O impacto das redes sociais na música de hoje em dia, certo? Ok. Eu comecei a tocar numa altura em que não existia ainda redes sociais como existem hoje em dia, e a divulgação da música era feita de uma maneira completamente diferente. As redes sociais têm coisas boas e coisas más. Por um lado, permitem que se divulgue o trabalho a muito mais gente de forma independente e muito mais rapidamente. Por outro, as redes sociais também tiram um bocado e com tanto conteúdo que criam, a atenção das pessoas já não é a mesma de antigamente. Antigamente as pessoas tinham mais tempo para apreciarem a música e outro tipo de conteúdos, e hoje em dia são bombardeadas com conteúdo diariamente, e então é muito difícil competir pela atenção das pessoas. Fazer com que elas nos ouçam é um trabalho cada vez mais difícil e temos que ser cada vez mais criativos.
Já agora vou-lhe fazer também mais uma pergunta. Preocupa-se com a saúde mental?
Sim, preocupo-me bastante com a saúde mental, e nos últimos anos tenho-me vindo a preocupar cada vez mais e a dar valor a mudar certas rotinas na minha vida para atingir aquilo que eu digo que é um estado mais relaxado e não viver tão a correr, porque senti que isso me dava uma certa pressão nos últimos anos. E acho importante que as pessoas, quando podem, deem valor à sua saúde mental e se preocupem com ela. E que façam coisas que lhes façam bem e que deem valor a esse tipo de coisas. Por isso é que eu agora toco mais e tento trabalhar um bocado menos, dentro do possível, e fazer coisas que me fazem bem, ir à praia, apanhar sol, fazer atividades ao ar livre, não ficar fechado em casa, sempre que posso. Eu tento fazer esse tipo de práticas porque preciso e porque também já estive menos bem, digamos assim, e então comecei a dar cada vez mais valor a esse tipo de rituais.
Procurou ajuda nessa altura?
Sim, procurei ajuda nessa altura, e ainda bem que o fiz, porque tanto eu como pessoas próximas, houve alturas em que não procuraram ajuda quando deviam, e é bom depois reconhecermos isso e saber que há pessoas com que podemos contar e há ajudas que nos podem dar que nos facilitam imenso ao nosso bem-estar mental, neste caso.
Muito obrigado.
Ora essa.
A minha pergunta é se este é o primeiro trabalho editado pelo El Capitan e qual tem sido o seu percurso na música até agora?
Como El Capitan, como instrumentista, foi o primeiro trabalho, embora eu tenha feito outros trabalhos anteriormente, mas mais noutra vertente, na vertente de produtor musical para outros artistas. E antes disso tive outros projetos, tive uma banda que acabou há cerca de um ano, que era os Iago Marques, chegaram também a tocar em vários palcos e a estar nas rádios. Mas o projeto chegou ao fim depois da pandemia. E antes disso tive mais bandas. A minha primeira banda começou aos meus 14 anos, se não me engano. Pronto, e desde aí depois tive uma data de projetos para a frente. E sim, foi um percurso... Passei por vários estilos musicais. Desde do rock, punk rock, metal. Trabalhei com artistas de hip-hop. Sei lá, toquei música clássica quando comecei a aprender. E pronto, tem sido uma viagem engraçada. E até considero bastante extensa. Mas agora aterrei aqui de novo a aprender guitarra portuguesa e acho que quero ficar neste projeto durante muito tempo.
Eu ia perguntar ao Capitão o que gostariam de partilhar com o mundo, porque é difícil, não sei o que é que se faz uma carreira musical e de facto não sei. Obrigado, Capitão.
Eu compreendo a questão. O que é que eu gostaria de partilhar com o mundo? No meu caso é só a nível musical, o que eu gostava de fazer era de levar a guitarra portuguesa a viajar por outros ritmos e que não exista só dentro das casas de fado, que exista também fora, que se toque na rua, que se toque em sítios diferentes. É um bocado por aí, é a minha proposta, é aquilo que eu pretendo levar com este projeto e que eu quero mostrar ao mundo, pronto, ou às pessoas que ouvirem neste caso.
Quais são as coisas que são naturalmente bons a fazer? Neste caso tu.
Sim, exato. O que é que eu considero que sou naturalmente bom a fazer, mas relacionado com música?
Ou... Música, sim, nas tuas atividades artísticas.
Ok. Eu não sei se sou naturalmente bom ou se tive muito treino, mas eu acho que tenho alguma facilidade em aprender instrumentos de cordas e a compor música parecida com, ou relacionada com música mais clássica, neste caso é flamenco, é fado, penso que é isso o meu forte, digamos assim.
Vários pontos de contacto, não é?
Exatamente.
A minha questão é um bocado sobre a forma como se vê a si próprio e como está na música, que é, Soturna é o nome do seu EP de estreia.
Exatamente.
Considera-se uma pessoa soturna? Ou como se considera no geral? Como ser humano, existencial, músico?
Não me considero uma pessoa 100% soturna, porque também o nome do EP está mais relacionado com o ambiente à volta da guitarra portuguesa, que é um ambiente muito soturno, ou seja, sempre muito à noite, nas casas de fado, uma coisa mais desse género. Eu pessoalmente não me considero uma pessoa soturna, né, na gênese da palavra, não. E vejo-me como uma pessoa mais, não sei, acho mais enérgica e mais, gosto de dizer que sou positivo hoje em dia. E é por aí, é um bocado difícil também agora estar a pensar numa maneira de me descrever a mim próprio, porque não, é uma questão que eu não tenho pensado ultimamente, mas compreendo.
Há cerca de 10 anos que sou seguida, ou mais anos, pela psicologia, e acho que essa coisa de nós falarmos melhor de nós próprios e de expelirmos e explicarmos a nós próprios também ajuda. Portanto, é assim, não, eu penso que o Luís Fernandes não devia deixar a psicologia, pode, por exemplo, passá-la no tempo,
claro,
porque continua sempre a ser um espaço de intervenção de si próprio para os outros.
Exatamente, sim.
E do psicólogo para si. Portanto, claro, está sempre a enriquecer. Quanto mais equipa técnica tiver a trabalhar com o EP Saturno, mais gente pode ajudá-la a continuar a abraçar e a desenvolver.
É verdade, sem dúvida. Mas eu não expliquei há bocado, quando colocaram aquela questão, se eu valorizava a saúde mental. mas eu continuo a fazer terapia e não deixo de fazer.
Ele é psicólogo, seria?
Sim, sim, mas eu não deixo de fazer por me sentir melhor ou pior. Eu gosto de ir fazendo, porque nós temos sempre um trabalho muito grande para nos descobrirmos a nós
claro,
próprios.
O trabalho portanto, vale de nós a pena. Próprios conhecermos e reconhecermos nós próprios.
Exatamente, é isso mesmo.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. De poeta que eu sou, ou músico que o senhor é, concorda com a afirmação da seguinte: eu não estou a depreciar a música, que eu adoro música e adoro e sou um fã de muitos músicos. Isto não é com maldade que eu vou fazer esta afirmação, antes ao contrário. É dizer o seguinte: já li algures uma frase que era assim: a música é o mais caro de todos os sons. Concorda?
O mais caro?
De todos os sons.
Sim, porque às vezes há música que dá um trabalho tremendo a fazer, não é? E não deixa de ser um... Não é o mesmo que chegarmos aqui e batermos na mesa, não é?
E tem então, um faz outro sentido, outro efeito.
Claro, é uma coisa feita com intenção e que às vezes demora muito tempo e com muita dedicação, portanto, sim, sem dúvida que é o mais caro de todos os sons, concordo perfeitamente. Isso. Nunca tinha ouvido essa frase, é bastante engraçado.
O que faz para esquecer o tempo?
O que eu faço para esquecer o tempo? É, lá está. Eu não tenho intenções de esquecer o tempo, eu gosto de viver e de aproveitar o tempo, mas o que eu faço e que me entretém e que faz o tempo passar rápido, uma das coisas é tocar. Outra coisa é estar com... Eu tenho duas filhas, é estar com elas e brincar com elas. Ajuda também a passar o tempo de forma rápida, quando estamos entretidos. E acho que, acima de tudo, é aquilo que nós gostamos de fazer, é o que ajuda a fazer passar o tempo, digamos assim, de maneira mais agradável.
Olá, Luís. Prazer, muito prazer. Então, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte. Porquê gosta tanto de tocar ao vivo? São os aplausos... e que emoções é que sente?
É sempre bom quando tocamos ao vivo termos aplausos, mas porque significa que as pessoas à partida estão a gostar daquilo que estamos a fazer. Mas o que me dá mais prazer tocar ao vivo é ver uma reação no público e ver que realmente a nossa música os toca e que lhes estamos a proporcionar um momento de diversão. E penso que é tudo muito, muito à volta disso. Os aplausos são importantes, mas não são necessariamente aquilo que, o resultado daquilo que estamos a fazer, mas não posso mentir e dizer que não é importante sermos aplaudidos, não é? Porque...
Como é criar e editar um trabalho destes? Se é difícil, se sai caro, e o que é preciso fazer para promover e se o resultado final compensa?
Então, a guitarra portuguesa é um instrumento que não é muito feito em série, portanto não é um instrumento muito barato, é difícil de encontrar um instrumento bom por um preço mais razoável, ou seja, parecido com as outras guitarras, as guitarras normais, as violas, que são feitas em muito maior número. Portanto, a guitarra portuguesa tem esse entrave, que é um instrumento caro, e se queremos ter um bom som temos que investir bastante dinheiro para soarmos bem. Fora isso, depois é só gravarmos o trabalho em estúdio. No meu caso, eu tenho um estúdio e consigo gravá-lo. Fui eu que o gravei, fui eu que o produzi, portanto a única coisa que eu despendi foi de tempo de trabalho meu. E depois, para promover, sim, promover temos que perder algum tempo a fazer contactos e a criar conteúdos para, lá está, para chegarmos às pessoas, mas o resultado compensa sempre, desde que gostemos daquilo que estamos a fazer e que acreditemos no nosso trabalho. E no meu caso estou bastante satisfeito, mas também não tenho assim uma expectativa. Aliás, não tenho expectativas, eu estou a fazer isto porque quero, e os resultados, se aparecerem, apareceram. Se não aparecerem, eu estou-me a divertir a fazer, que é isso que também é preciso mais na música.
Gostava de ensinar, se tivesse que ensinar algo?
Não me importava de ensinar guitarra, já dei umas aulas no passado, mas já que é um instrumento a que eu dedico tanto tempo e tenho algum conhecimento já, dado os anos de experiência, não me importava mesmo de dar aulas de, não de música, de só de guitarra em si. Era uma coisa que eu não me importava de ensinar.
É uma pergunta mais intimista, que é: as crianças não nascem com livros de instruções. Qual a sua maior motivação como pai? Se já compôs, tocou ou toca para as suas filhas, na missão de pai, e com que propósitos?
Ok, então, como pai, a minha missão é, lá está, tentar ser um bom pai para as minhas filhas e dar-lhes tudo o que elas precisam, mas acima de tudo aproveitar o tempo que nós temos com os nossos filhos e não andar às vezes... não deixar, por exemplo, que os sonhos que eu tenho com a música ou que o meu trabalho me ocupem o pensamento quando estou com as minhas filhas. Eu gosto de estar com elas e de estar concentrado nelas, e isso naturalmente depois vai trazer coisas boas e pronto, essencialmente ser aquilo que é um bom pai, que é uma coisa relativa, mas quero-lhes dar toda a atenção que possa dar.
Por exemplo, tu tens um papel com as filhas, né?
Exatamente.
Todos os pais têm papel com os filhos. Claro. E o que eu pergunto é se tu também tocas música e se também ensinas elas a tocar num instrumento. Ah. E a forma como tu fazes que fiz com que elas cresçam com a música e bebam os teus valores.
Elas ainda são... A mais velha tem 7 anos e a mais nova tem 3. A que tem 7 anos eu já ensino a tocar um bocado de piano, que é assim o instrumento que ela mostrou mais interesse. Mas ainda não a vou forçar a nada para já. Estou a tentar deixar que seja natural, mas quero que ela, gostava que ela tocasse piano, mas às vezes também eu fui um bocado empurrado para a música pela minha mãe, não foi ser obrigado, mas a minha mãe pôs-me nas aulas e eu não tenho ideia de lhe ter pedido, não é? Mas vou tentar também não empurrar muito a minha filha, deixá-la ganhar um interesse natural, porque se ela tiver interesse é muito mais fácil depois ensiná-la, mas vamos ver à partida. Eu gostava que elas tocassem também um instrumento, porque acho que é uma coisa sempre boa para nós.
Temos o prazer de ter conversado hoje com o nosso Luís Fernandes, El Capitán. Esperemos que, de facto, a capitania do El Capitán lhe permita ter voado no pensamento. Quero agradecer a todos os colegas também que deram o seu melhor nesta entrevista de grupo.
Antes de mais, eu queria agradecer pelo convite e por ter estado aqui. Estiveram todos muito bem e foi um prazer estar aqui a responder a estas questões. Ficou um momento muito bem passado. Ora, é assim. Obrigado, eu.